Notícias.
E vamos de notícias. Vamos começar pelo Mato Grosso. O Ministério Público de Mato Grosso ingressou com ação civil pública com pedido de tutela antecipada contra o Estado para garantir a atualização dos repasses de verbas da saúde aos municípios, consórcios e entidades conveniadas. O promotor de justiça Alexandre de Matos Guedes explica que os atrasos dos repasses das verbas de saúde vêm ocorrendo de forma sistemática, o que tem prejudicado o tratamento dispensado aos cidadãos que necessitam do serviço. No ano passado, por exemplo, somente em relação ao programa de saúde da família, o Estado deixou de pagar aproximadamente R$ 900 mil. Já os repasses relativos à farmácia básica deixaram um déficit de mais de R$ 250 mil. As informações são do site Gazeta Digital.
Notícia do Acre. Manchete do jornal A Gazeta do Acre. Adiada a interdição da Avenida Getúlio Vargas. A interdição, que começaria ontem, foi transferida para a próxima quarta-feira, dia 29. A avenida terá o fluxo interrompido por 5 dias para execução de obras de saneamento e implantação do novo sistema de esgotamento sanitário.
E no Ceará, a manchete do jornal Estado do Ceará é: apenas 13% dos alunos estudam em escolas com tempo integral. O programa Mais Educação, que executa a educação integral, está presente em 221 das 312 escolas da rede municipal de Fortaleza. No entanto, a falta de estrutura física e de recursos financeiros e humanos ainda é um obstáculo para a execução dos 2 turnos de ensino. Adotado em Fortaleza desde 2008, o Mais Educação segue os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, e mais recentemente do Plano Nacional de Educação, PNE, aprovado em junho na Câmara Federal. Até 2020, conforme o PNE, 50% das escolas públicas do país deverão ter adotado a educação integral.
E agora, uma informação do Rio Grande do Norte, jornal Tribuna do Norte. Os investimentos no Estado crescem acima da média nacional. O crescimento do valor investido por estrangeiro pessoa física no Rio Grande do Norte foi quase 5 vezes superior ao Brasil, em geral, a média, né, do Brasil. Essas pessoas investiram pelo menos R$ 150 mil no Estado. No primeiro semestre de 2012, o Rio Grande do Norte ficou em segundo lugar em relação a esse tipo de investimento. Em 3 meses, o Estado, que já liderou o ranking nacional, passou da quinta para a segunda posição, desbancando o Ceará e a Bahia. São Paulo ficou em primeiro lugar. Marcos Alves, economista e professor de engenharia civil, gestão comercial e administração da Universidade Potiguar, tem uma boa explicação para esses índices. Natal é bem vista na Europa, explicou. Apesar de os estrangeiros estarem investindo aqui, no entanto, o Estado não contrata muitos trabalhadores estrangeiros. Enquanto o número de pedidos de autorização de trabalho chegou a 23,9% no país, no Estado esse número foi de apenas 18,27%.
E vamos ao Piauí, com Cidade Verde. As cidades dos Cerrados do Piauí são as que têm mais queimadas. Em apenas poucas horas, foram registrados mais de 151 focos de incêndio. Dos 10 municípios piauienses que mais promoveram queimadas nos últimos dias, 8 são da região dos Cerrados. Os dados são do satélite de monitoramento de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de São José dos Campos, em São Paulo. Eles relacionam-se ao período de meia-noite do último dia 19 às 13 horas e 30 minutos do dia 20. 47 desses focos foram detectados no município de Uruçuí, a 453 quilômetros ao sul de Teresina. Baixa Grande do Ribeiro é o segundo colocado no período, com 39 queimadas, seguido de Sebastião Leal, com 22, Bom Jesus, com 17 e São Gonçalo do Gurgué, com 13. Corrente, com 9 focos, Ribeiro Gonçalves, com 7 e Currais, com 6, completam a lista dos municípios dos Cerrados que mais promoveram queimadas no período. Castelo do Piauí, com 10 focos, e São Miguel do Tapuio, com 8, são os únicos municípios de fora da região dos Cerrados que figuram na relação dos 10 que mais realizaram queimadas.
Em Brasília, são 9 horas e 16 minutos. Daqui a pouco você tem mais notícias aqui no Senado É Mais Brasil.
E chegou a hora do projeto do dia. O estado do Piauí poderá ser desmembrado em dois, formando o novo estado do Gurgueia. Eu conversei com o senador João Vicente Claudino, autor da proposta. O senador João Vicente Claudino é do PTB do Piauí. E esse é o tema do nosso projeto do dia de hoje.
Projeto do dia.
O projeto de decreto legislativo 55 de 2007 prevê a realização de um plebiscito para consultar se a população do estado do Piauí aceita dividir o território para a formação do estado de Gurgueia. Pela proposta, 62% da atual área do Piauí, ou 155 km² na região sul do estado, passaria para a nova unidade federativa. Essa área abriga atualmente um quinto da população do estado, cerca de 700 mil habitantes. Mas, segundo o autor da proposta, a área é totalmente abandonada. Como a energia elétrica é deficiente na região, é difícil até mesmo colocar em prática projetos de irrigação. João Vicente Claudino acredita que um novo centro administrativo poderia levar o progresso para a região.
Quanto mais próximo o governo estiver do povo que espera a presença de um Estado resoluto nas suas ações de governo, mais eficiente é esse trabalho desenvolvido pelo governo.
No final do ano passado, foi realizado plebiscito no estado do Pará para decidir sobre a divisão do Estado. Mas lá, a população foi contrária à ideia. O senador João Vicente Claudino, no entanto, acredita que a situação no Piauí é diferente, pois no caso do Pará, a população não quis abrir mão da riqueza existente em ambas as regiões. Já o estado de Gurgueia seria formado por uma região totalmente abandonada do Piauí.
A região que se pretende emancipar é justamente uma região que deseja essa emancipação por falta de investimento público, para que ela possa desenvolver toda uma grande área do estado e essa região contribuir não só para o desenvolvimento local da região do Gurgueia, mas também contribuir para a região que fica do estado do Piauí. Então, acho que são cenários diferentes.
O projeto que prevê a divisão do estado do Piauí para a formação do estado de Gurgueia encontra-se em análise na Comissão de Constituição e Justiça, onde já recebeu parecer favorável do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Ciro Nogueira justifica seu voto favorável à divisão do estado do Piauí, dizendo que a proposta busca o desenvolvimento socioeconômico do sul do estado. Ele lembra que a decisão de desmembrar um estado cabe à população diretamente interessada e, por isso, a necessidade do plebiscito, conforme estabeleceu a Constituição. E você? O que achou do projeto de decreto legislativo que prevê um plebiscito para que a população do Piauí decida sobre a divisão do estado? Se tiver alguma sugestão sobre o assunto, ligue para o Alô Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Ou, se preferir, mande e-mail para radio@senado.gov.br.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Caso o projeto de decreto legislativo que prevê a divisão do estado do Piauí em dois para a formação do estado de Gurgueia seja aprovado na CCJ, ele será analisado pelo plenário do Senado.
Há outros projetos em tramitação no Senado que pedem realização de plebiscitos para decidir sobre desmembramento de mais 6 estados. As propostas referem-se à divisão de Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Amazonas.
E já que falamos sobre o Piauí, que tal saber um pouco da agenda cultural de Teresina?
Minuto Cultural.
Teresina, sarau de comemoração do aniversário da cidade nesta quinta-feira. Com a participação dos músicos Josué Costa e Carol Costa, serão lidos poemas de diversos escritores piauienses. Durante o evento, também vão ser sorteados 10 livros de poesia e 10 CDs de músicos piauienses. Na Oficina da Palavra, a partir das 8 da noite. Ainda em Teresina, nesta quinta, o evento Prosa em Piauiês traz muito rock, música regional, literatura de cordel, recital de poesia e espetáculo circense. Com as bandas Eucapial, Carnaubanos da Fronteira e Sapucaia e os grupos Sociedade dos Poetas por Vir e Malabarize. às 8 da noite, no Clube dos Diários, palco Osório Júnior, ao lado do Teatro 4 de Setembro.
E agora tem mais Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Coração de mãe não se engana. A voz do povo é que fala.
No Som Brasilis, um pouquinho do álbum O Canto das Lavadeiras, do cantor e compositor Martinho da Vila.
É o perfume que exala.
Nascido em Duas Barras, Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro de 1938, Martinho da Vila é um dos mais importantes nomes, não apenas do samba, mas de toda a MPB. Ele conheceu sucesso já nos anos 60, quando chamou atenção por reelaborar as composições de sambas enredo. Nos anos 70, começou a estreitar as suas relações com a cultura e música africanas, especialmente com Angola, sendo inclusive eleito embaixador cultural angolano. Na década de 80, iniciou seu trabalho de pesquisa em relação ao folclore nacional, trazendo à tona diversos temas regionais no disco O Canto das Lavadeiras, de 1989, que estamos apresentando hoje. A gente ouve agora mais uma faixa do disco, Folia de Reis, de autoria do próprio Martinho da Vila.
A 25 de dezembro se reúnem os folhões e vão pra rua bater caixa nos portões. Lá vão pandeiro, sanfoneiro, violões. Casa dia 6, dia de reis, por 7 anos se repete o ritual. Pra todo canto levam bem, espantam mal. Faz versos de abruras, representa o tinhoso, tentador das criaturas. Mas também tem a bandeira do divino, mais atrás dos três magos, procurando Deus no mim. Pra pagar uma promessa, leva um mestre contra mestre, pra poder cantar a versa. Dia 20 de janeiro, eles dão uma festinha, com viola, violeiro, desafio ladainha.
Lá, 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 lá.
Ouvimos a música Folia de Reis, com Martinho da Vila.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Agora em Brasília, são 9 horas e 27 minutos. Em Rio Branco, 8 horas e 27 minutos. Você ouve o Senado é Mais Brasil da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acreana em 100,9 MHz.
E chegou a hora do Minuto Cultural para os ouvintes de Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, a companhia Camalearte apresenta os últimos dias da temporada do espetáculo A Coroa do Rei Leão. A peça fala da realidade de vida dos animais que vivem no seio da floresta amazônica, dependendo da sobrevivência. Sessões neste sábado e domingo, às 18h30, no Cineteatro Recreio, na Gameleira. Ainda em Rio Branco, no show Quase Marrom, Verônica Padrão interpreta o repertório da cantora Alcione. A apresentação será no Passo Restaurante, às 21h, e conta com a participação especial de Carla Martins. O Passo Restaurante fica no canal da Maternidade, Centro.
Vamos a mais notícias. Vamos começar pelo Ceará. A manchete do Diário do Nordeste diz que a demanda média por imóveis em Fortaleza supera a de São Paulo. O índice registrado na capital é o maior da região Nordeste. No Brasil, fica atrás somente de Brasília. Os dados são de pesquisas feitas pela empresa Datastore. Em Fortaleza, 38% querem comprar imóveis nos próximos 2 anos. Na capital paulista, a mesma pesquisa apontou um resultado de 29%. O levantamento foi realizado no começo deste ano, a partir de 70 mil entrevistas de campo feitas com clientes aptos financeiramente a adquirir os imóveis recém-lançados, todos representantes das classes A e B. Apesar de ter a maior demanda do Nordeste para os próximos 2 anos, a capital do Ceará ainda não é o mercado imobiliário mais aquecido da região, status que pertence a Recife. No entanto, ainda segundo ele, Fortaleza já superou Salvador nesse quesito, ocupando a segunda posição.
Bom, e já que falamos de Fortaleza, uma informação cultural da capital do Ceará é que o Armazém da Cultura, Casa Editora e Espaço Multicultural, está lançando hoje o livro História do Ceará, do escritor Ayrton de Farias. Então, hoje, a partir das 8 horas da noite, das 20 horas, no Armazém da Cultura, você poderá autografar, né, o seu livro História do Ceará, do autor Ayrton de Farias. O Armazém da Cultura fica em Aldeota, na rua Jorge da Rocha, 154. E a informação foi enviada pela nossa ouvinte Thelma Regina Bezerra de Moura, que trabalha no Armazém da Cultura.
E você também pode contribuir enviando notícias para a gente. Agora em Brasília, são 9 horas e 30 minutos e em Cuiabá, 8 horas e 30 minutos.
Bom, estamos então terminando com o Senado é Mais Brasil de hoje. Voltamos amanhã às 8h30 da manhã e vocês continuam ouvindo a Rádio Senado FM.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.